Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, cá estamos nós. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Hoje estou sozinho, mas nem por isso. Tenho o nosso convidado, que é o Gustavo Carona. Há pouco estava a dizer mal, estava a acentuar ali o A do que Carona, mas não é. E tenho um cenário, ouvintes da Prova Oral, vale a pena. Eu construí todo este cenário. Isto é o meu novo sótão, já vos disse, está a começar, ainda não está concluído, mas posso começar a mostrar algumas coisas. E... para já, a grande sensação é que aquilo que aparece atrás de mim é completamente falso. Completamente falso. Aliás, eu posso mostrar. Gustavo, estás a ver isto? Estás a ver, não é?
Estou, incrível. Boa noite.
Olha lá, para. Isto é falso. Isto é um... há uma parte Spielberg em mim. Ouça. Isto é incrível. Isto é um efeito especial. Incrível. Vou ter sempre esta lareira falsa atrás de mim, dando uma sensação incrível de conforto. Sabes que ontem entrevistei a Matilde Campilho, que a da altura me disse que tinha, que já te conhecia, não é? E eu fiquei a pensar várias coisas, pois percebi porquê, porque vocês pertencem a um grupo, não interessa agora, estamos aqui todos a falar, mas o Pires de Lima, quando veio este programa, falou que há um grupo, uma espécie de think tank de pessoas de várias áreas que se reúnem justamente com o professor Marcelo de Sousa para discutir vários assuntos em Portugal. E então era daí que conhecias a Matilde, mas eu estava, juro-te que fiquei a pensar, eles de certeza que fizeram uma ação humanitária juntos, não é? A Matilde tem aqui outra coisa que eu não estou a perceber, mas vocês conheceram-se, foi nesse grupo.
Isso, sim, a Matilde tem uma inspiração incrível, mas não sei se vem de alguma ação humanitária, que eu saiba, acho que ainda não.
Já leste o Jockey ou o Flecha, os livros dela?
Não, mas já li muitos textos dela e tenho muita curiosidade. Ela tem muito jeito para...
Então eu vou-te oferecer o livro Flecha dela. Sabes porquê? Porque eu já li o Flecha, portanto posso-te dar.
Espero que não ganhar logo um presente daquelas...
Vai ser bom.
Espero que não seja daquelas promessas políticas que só para ficar bem. Não, eu vou-te mandar a minha morada então.
Olha, sabes que estive a ver as duas intervenções tuas, uma no teu site, que já agora é Gustavo Carona.pt ou .com? .com?
Acho que tanto faz, mas é .com.
Tens os dois, as duas versões?
Acho que sim, acho que vai dar o mesmo.
Ah, é?
Mas .com é de certeza.
Bem, uma coisa é certa, o teu nome começou a ser conhecido, bem, eu calculo que já há muito tempo que venha sendo conhecido, eu pessoalmente só ouvi falar de ti agora. É incrível quando um vídeo teu, durante a pandemia, começou a circular na internet. Tens noção de quantas pessoas é que terão visto aquele vídeo?
Tenho, porque há ferramentas que nos dizem isso. Foram muitos, realmente, mas assusta-me isso, porque não estava à espera desse impacto.
Aliás, assusta-te as pessoas, por exemplo, reconhecerem-te no decurso da tua atividade num hospital?
Sim, eu não quero ser um médico que aparece aqui ou ali, ou quando estou na minha atividade, eu quero ser um médico, ponto final, e fico sempre constrangido quando me reconhecem, não aceito assim muito bem esse fenómeno ainda.
Olha, Gustavo, temos que falar desde logo de uma coisa, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, que é um assunto bem mais sério, vamos falar sobre a pandemia, do Covid-19, no fundo, de tudo o que tu sabes sobre o Covid-19 até agora. Porque, sei inclusive que tu podes eventualmente lançar um livro sobre esta temática, e sei também que só o farás quando isto terminar, não é? Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, até porque está aqui um comentário de alguém, do Jorge Humberto, a dizer: para quando a prova oral começar com o hino da Liga dos Campeões? Acho uma excelente ideia. E talvez por isso, sei que tu és um fervoroso adepto do Futebol Clube do Porto e que levas o cachecol para todo lado. Tu confirmas isto?
Culpado, confirmo. Eu criei um simbolismo na minha primeira missão, que foi na República Democrática do Congo, de mostrar a todo o mundo de onde eu vinha, nomeadamente nas viagens, nos aeroportos. Quem vai aterrar em Kigali, que é a capital do Ruanda, fica assim um bocadinho assustado com o fenómeno e estava num avião em que eu era a única pessoa europeia e havia assim uma certa necessidade de mostrar de onde é que eu venho, que este é o meu mundo e que eu represento também todas as pessoas que me ensinaram e todas as pessoas que acreditam naquilo que eu estou a fazer. E portanto, a partir dessa primeira missão, o meu cachecol acompanhou-me sempre como uma representação daquilo que eu tenho muitas saudades quando parto e vou sempre muito sozinho e o cachecol acompanha-me e aconchega-me na solidão.
Mas espera, aí nesses sítios consegues acompanhar o teu clube, os resultados, tens essa preocupação? Ou...
A preocupação tenho sempre, claro, mas depende muito. Há sítios que eu quase não tenho internet, há sítios que às vezes fico muito tempo até sem rede de telefone, portanto há outros onde a internet já está bastante razoável, depende muito, mas a vontade está sempre lá.
Sabes que há bastantes anos entrevistei aqui neste programa o sobrinho Simões. E então o sobrinho Simões foi muito curioso porque vários alunos dele ligaram também para a rádio. E ele estava bastante.
Também
foi deve ter sido foi. Deve ter sido
incrível.
Maravilhoso, acredito.
Incrível, pois. Incrível.
E então, a da altura. Os alunos ligavam para elogiá-lo, para lhe fazerem perguntas sobre a sua atividade. Só que quase no final do programa, ligou um aluno dele e disse assim, professor, estou aqui a ouvir, estou muito entusiasmado com o que está a dizer, ainda bem que está no programa e tal, mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Professor, o que é que pensa do Coadriense? Bem, e quando ele fez esta pergunta ao professor Sobrinho Simões, parecia que de repente tinha surgido uma outra pessoa no programa, sabes?
Exato.
Bem, sobre o Coadriense, o que eu tenho a dizer? Eu já não sei o que é que ele disse sobre o Coadriense.
Já não foi tão politicamente correto.
Sim, ele já não foi nada politicamente correto. Eu já não sei o que é que ele disse. O Coadriense não foi um treinador nada pacífico, não é? Era bastante...
Não, foi campeão, mas perdeu quase tudo na Europa, por isso é sempre um sentimento agridoso para um partido.
Sim, é muito curioso. Bom... Temos que falar sobre aquilo que a ideia com que eu fiquei, aquilo que vou acompanhando teu, é que de facto tu és uma pessoa com muito mundo, não é? Isso tem a ver com a tua atividade nos Médicos Sem Fronteiras, tu vais vendo e visitando muitos países, mas não vais em visita de turística, vais para trabalhar. A tua primeira experiência a esse nível foi quando tinhas 28 anos.
Verdade, muito mundo é relativo, eu gosto de acreditar que sim, até porque não só pela distância das viagens, mas essencialmente pelas diferenças culturais e quase pelo extremo da realidade por oposição à nossa, o que na minha opinião me faz crescer imenso e me faz ver diferentes perspectivas. E eu costumo dizer que nós, para termos uma opinião, é quase como um juiz, não é? Precisamos de ouvir os dois lados. E nós temos a maioria das nossas opiniões sobre a vida muito condicionadas pelo nosso ocidentalismo, pelo nosso conforto, pela forma como Portugal nos mostra aquilo que é a realidade. E eu acredito que este tipo de experiências acrescenta alguma bilateralidade à visão e à reflexão. Não quer dizer que as minhas estejam certas e as outras erradas, mas pelo menos mais completas sobre uma série de temas, eu quero acreditar que sim.
Bem, deixa-me falar sobre os países onde foste trabalhar enquanto médico. É muito curioso tu se perceber a relação imediata entre as pessoas que tu encontras em cenários de extrema pobreza. Aliás, bem, o que é a extrema pobreza, Gustavo Carona? Eu nunca tive num cenário à minha frente de extrema pobreza. Há muitas pessoas que não sabem o que é a extrema pobreza.
Eu acho que é preciso distinguir pobreza de sofrimento. Há sítios muito pobres, com muito poucos recursos, em que ainda assim nós temos alegria e vontade de viver, e isso não me faz tanta confusão. Até acho que é uma grande aprendizagem, às vezes, que nós trazemos da relação que nesses sítios têm com a morte e com a doença e com a aceitação das limitações que têm à sua frente. Eu penso que isso não me faz muito... O sofrimento é que é difícil de encaixar, e o sofrimento está associado à pobreza. Muitas vezes até a pobreza urbana nos faz mais, é mais intensa do que o sofrimento da pobreza real, rural. E eu acho que aquilo que faz mais as pessoas sofrer é a desigualdade, não é necessariamente a falta de recursos. Portanto, aquela África profunda, onde nós às vezes não encontramos rigorosamente nada, nem uma Coca-Cola, é triste nós percebermos que as pessoas morrem por tudo e por nada, mas vemos alguma alegria, vemos sorrisos, vemos vontade de viver, de dançar, e isso para mim é também um motivo de grande aprendizagem. Outros contextos em que nós vemos um sofrimento muito agudo, onde a guerra mudou completamente o paradigma, estou a pensar na Síria, no Iémen, no Iraque, o Afeganistão já é um bocadinho mais crónico. Portanto, são contextos onde as pessoas se sentiam extremamente confortáveis e, de repente, um sofrimento coletivo em que traz para a vida das pessoas o inimaginável. E isso é muito difícil encaixar enquanto ser humano, que outras pessoas possam estar a sofrer tanto.
Olha, já agora considero já o melhor comentário até agora no programa é do Hélio Assunção, que no Facebook diz: pobreza real também existe. Vejam só o ex-rei de Espanha. Gosto imenso. Parabéns, Hélio. Continua. Mas deixa-me também dizer que uma das coisas que se sente é essas pessoas nascem com uma percepção de futuro diferente da nossa. Em muitos desses países, não é? São pessoas que não acreditam sequer que o futuro exista.
Completamente. Nós vivemos muito das nossas expectativas e para nós a morte abaixo dos 80 anos é uma catástrofe, não é? Nós nascemos quase formatados, não diria que vamos viver para sempre, mas que vamos viver até aos 80, 90 anos. E há locais do planeta onde as pessoas têm 6, 7, 8 filhos sabendo que 2 ou 3 vão morrer, porque isso acontece na grande maioria dos casos. E por um lado é tristíssimo que exista uma mortalidade infantil e uma mortalidade em idades jovens em grande percentagem. Por outro lado, percebemos que têm um mindset completamente diferente do nosso e que olham para a morte de uma forma muito diferente. Eu gostaria pelo menos de aproximar que os dois mundos, que as pessoas tivessem uma relação mais pacífica com a morte, que eu acho que é uma aprendizagem que ainda nos falta, mas que ao mesmo tempo nestes sítios tão pobres não fosse normal morrer e as pessoas não aceitassem como uma inevitabilidade que crianças morram, que adolescentes morram, que a guerra exista. Eu acho que era importante que isso não fosse uma inevitabilidade nesses locais tão remotos onde eu já estive.
Tu não tens medo?
Tenho. Eu não me considero uma pessoa particularmente corajosa e eu penso que em alguns dos sítios onde eu já estive, estou a pensar, por exemplo, na Síria ou no Iraque ou no Afeganistão, talvez assim os sítios mais perigosos onde eu já estive, acho que só um sociopata é que não sente medo. Eu acho que as pessoas que fazem aquilo que eu faço sentem acima de tudo uma enormíssima motivação. E aquilo que as pessoas chamam coragem, eu acho que é o que sobra da motivação quando ultrapassa o medo. Eu sinto medo, mas sinto-me super motivado. E nestes locais encontro um propósito de vida, encontro uma vontade de lá estar, por sentir que o meu trabalho, diretamente e também pelo simbolismo que acarreta, esta união de mundos que estão tão distantes, sinto tanta importância que ultrapassa claramente os meus medos e é isso que me faz ir e continuar a querer ir e fazer com que as pessoas olhem com mais coração para estas parte do planeta.
Aliás, há um episódio que tu relatas e que foi um amargo de boca, e eu não sei o desfecho, quando alguns dias depois de teres aterrado no Porto, onde de resto tu vives e trabalhas no Hospital de Matosinhos, 5 colegas teus foram raptados justamente da casa onde tu vivias. Como é que isso acabou? Em que país é que isso foi? Afeganistão?
Foi na Síria. Foi na Síria. finais de 2013, início de 2014, nós ainda não falávamos de Estado Islâmico, mas ele já existia e foram eles que raptaram os meus companheiros, os meus colegas de trabalho. Foi provavelmente assim a prova emocional mais intensa que eu tive até hoje e que me fez questionar até que ponto é que eu queria pôr a minha família e os meus amigos nesse sofrimento em potencial. Mas eu que me acredito que a minha vida não é mais importante do que as vidas que eu vou tentar salvar, reforcei aí as minhas motivações e achei que não seria esse impedimento de ter tido tão próximo um exemplo tão triste, que felizmente correu bem. Eles passaram muitos meses, alguns meses, 3 meses as mulheres e 5 meses os homens foram libertos. Mas ainda assim eu saí com muita vontade dessa experiência de continuar a acreditar que o meu trabalho tem um propósito que é maior do que eu.
Ora, temos que falar obviamente do Covid-19 e de toda a tua experiência, mas antes disso vamos fazer o repto do costume para os nossos ouvintes que nos estão a ver, para que deixem mensagens, comentários sobre esta pandemia ou sobre outros cenários que queiram falar aqui com o Gustavo Carona, e não Corona, como já alguém estava a escrever. O número é o de sempre, é o 960386272. Gustavo Carona, convidado de hoje da Prova Oral, alguns livros editados, este que está aqui no ecrã, que se chama O Mundo Precisa de Saber, e um outro que se chama Mil e Uma Cartas a Mossul. É assim? Disse bem?
Para,
se calhar errei.
Para Mossul, Mil e Uma Cartas Mossul. Para Mossul.
Me parecia que havia qualquer coisa que estava a enganar. Sim, de qualquer das formas, o que eu quero agora falar contigo é sobre o Covid-19.
Vamos ver.
Gustavo, o que é que faz alguém não acreditar na comunidade científica?
Pois, eu sou a pior pessoa para responder, porque eu acredito muito na comunidade científica, mas tenho uma opinião sobre isso. Sim. Eu acho que é uma amálgama de pessoas que caem na tentação de fugir da ciência. E não é nada de novo, nem na medicina, nem na ciência no geral. Por exemplo, as alterações climáticas. Nós temos muitas pessoas, nomeadamente o ex-presidente dos Estados Unidos, que negava ou nega a existência de alterações climáticas porque lhe dá jeito, porque lhe convém. Ou seja, eu acho que há uma conveniência em alguma negação da ciência. Eu acho que é também um fenómeno de fuga. Nós estamos todos a sofrer bastante com esta realidade e às vezes é mais fácil encontrar uma realidade paralela que nos dá conforto e que encontra, onde nós encontramos uma solução que nos acalma o coração em vez de olharmos para a realidade de frente. E penso que também muitas vezes é a natureza humana procurar uma fuga da realidade que seja mais simples. Isto é um problema extremamente complexo e por vezes há necessidade de simplificar todos os males do mundo numa retórica. Se nós acreditarmos, não é? Como alguns acreditam, que há meia dúzia de famílias nos Estados Unidos a gerir o mundo como se fossem marionetes e que aí inventam um vírus e distribuem um vírus e depois a partir daí tudo aquilo que os governos e os médicos dizem é mentira. É uma narrativa mais simples, mas se calhar mais fantástica, e nós também gostamos muito de histórias, não é? O storytelling é incrível, porque acreditar nos médicos é assim um bocadinho chato, um bocadinho enfadonho, não é? E acreditar no storytelling do negacionismo é mais entusiasmante, não é? No âmbito da arte é assim mais apaixonante, e depois as pessoas sentem-se no poder de uma retórica que ninguém sabe, não é? Só eles é que sabem. É assim um grupo muito restrito de pessoas que têm informações que mais ninguém sabe e que realmente vão de encontro a todos os pensadores, não é? Que são infinitos. Isto intercepta imensas áreas da ciência. Mas ainda assim há meia dúzia de pessoas que sabem aquilo que mais ninguém sabe. Eu acho incrível a capacidade de negar um facto. É fascinante, mas o que é triste neste momento é que traduz a desinformação custa vidas. e a confusão que isto causa na cabeça de muitas pessoas, traduz na incompreensão do seu papel individual para este desafio coletivo e que infelizmente se traduz no total descontrole da pandemia. Não é só por isso, mas isso é uma grande desajuda, sem dúvida, na minha opinião.
Gustavo, o que é que o mundo precisa de saber, repara, estou a citar o teu livro, mas em relação ao Covid, sobre o Covid-19 e sobre o que é que está a acontecer? Tu és médico, eu não frequento hospitais, ainda bem, muito menos agora, não estou com vontade. O que é que se passa dentro dos hospitais e porquê que o Covid-19 é uma doença tão invulgar e que provocou tudo isto que sabemos nas nossas vidas?
É uma grande pergunta, é uma boa pergunta, mas...
Obrigado, é a minha profissão.
Exato, é uma enorme pergunta.
Sim.
Olha, eu acho que o mais importante é que as pessoas percebam que é extremamente contagioso, não é? Há vírus que são mais perigosos, são mais letais, mas menos contagiosos. Uma das grandes dificuldades que nós temos em gerir o comportamento em termos de saúde pública, de contactos individuais, por um lado é o grande contágio, por outro lado é o facto de ser contagioso numa fase assintomática ou pré-sintomática, ou até com sintomas muito ligeiros e sintomas inespecíficos, não é? Tosse, dor de cabeça, febre, são sintomas que nós temos a propósito de muitas outras doenças também e dificilmente, não é, valorizamos como algo importante assim à partida. Portanto, este espectro de quase normalidade, de quase invisibilidade, é muito difícil de compreender. E depois eu acho que a segunda parte da história eu compararia com a roleta russa. Não é? Todos nós temos aquela ideia nos filmes dos cowboys de meter uma bala dentro de um revólver e fazê-lo rodar, onde corajosamente nós premimos o gatilho apontando à nossa cabeça, mas aí a probabilidade é 1 para 6. Aqui as probabilidades são um bocadinho diferentes, depende dos grupos etários, depende das patologias associadas, e quando nós percebemos que há uma grande percentagem de pessoas onde os sintomas não são nada de especial, minimizamos a importância da doença. Temos, parece que 80% ou 90% das pessoas nem precisam de ir ao hospital. Mas depois esquecemos que estes 10% ou 20% que precisam do hospital, se não tivessem esse recurso aos hospitais, morreriam. E, em particular, aqueles que precisam de cuidados intensivos. A terceira parte desta história é que esta avalanche de novos doentes a propósito desta nova doença é o suficiente para entupir o Serviço Nacional de Saúde e até os privados, que também já estão a absorver uma boa fatia destes doentes. Portanto, uma das grandes críticas à atuação do momento é o descuidar das outras doenças, mas que é uma inevitabilidade, ou seja, os médicos não preferem tratar esta doença, nós somos obrigados a tratar primeiro aqueles que estão mais graves, não é? Eu penso que toda a gente compreende este conceito de triagem, nós primeiro salvamos os que mais rapidamente estão em risco de vida. E neste momento a Covid-19 põe em risco de vida iminente, mas de uma forma lenta, que isso também é difícil de compreender em relação a esta doença. Às vezes, desde o contágio até à morte, pode passar mais de um mês. Há casos extremos, também os cuidados intensivos, por vezes, conseguem prolongar muito o desenrolar natural da doença. Mas esta percentagem de doentes, que nos parece pouca em relação ao número de pessoas a quem este vírus toca, é o suficiente para bloquear o Serviço Nacional de Saúde e para nos impedir de tratar outras doenças com qualidade e com competência, e que depois tem também uma componente emocional nos profissionais de saúde, que estão em ponto de ruptura, que estão sobre uma exigência física e emocional enormíssima, e que projetam muitas vezes em cada doente o seu amigo, o seu pai, o seu tio, e, ou seja, as emoções estão muito à flor da pele, e as pessoas que estão a trabalhar mais intensamente também não se estão a divertir cá fora, e estão com ainda mais cuidados de não jantar fora, de não ver o futebol com os amigos, e isso causa-nos, não é, mais tristeza, mais ansiedade, nós temos menos recursos para expandir o nosso pós-laboral, e o que faz com que as pessoas que estejam neste momento a trabalhar mais intensamente com a Covid-19 estejam exaustas, e quando estas pessoas se saturarem, o Serviço Nacional de Saúde cai, e isto é mau para todos.
Achas que o Covid-19 está descontrolado?
isso será sempre, eu acho que já passamos o nível de descontrole há muito tempo. Mas claro que depende muito da forma como olhamos para o problema, mas nós estamos com cerca de 500 doentes nos cuidados intensivos, que é mais ou menos a capacidade dos cuidados intensivos a nível nacional pré-pandemia para todas as doenças médicas e cirúrgicas. Ou seja, é uma avalanche de doentes que nós temos neste momento, e para mim parece-me que é claramente um descontrole.
Achas que vai haver uma terceira vaga, Gustavo?
Bom, isso é absolutamente futurologia e foge muito da minha área de conhecimentos, mas acho que vai haver subidas e descidas, se vamos chamar a isso vagas ou planaltos ou descidas a pico.
Cuidado com a palavra planalto.
Pois. Mas acredito que vamos ainda viver com isso.
Desculpa, fazia-te esta pergunta porque há muita gente que, e também não é difícil chegar a essa conclusão, que antevê que com esta história do Natal e do fim de ano, as famílias vão se reunir, as pessoas vão estar juntas no fim de ano. Isto é uma situação atípica que muitos de nós vamos sofrer. À partida da lógica é que realmente os casos aumentem neste período, não é? Agora, falta saber se vão aumentar muito ou pouco, mas aumentar vão. É impossível não aumentarem.
Eu acho que sim, eu já escrevi sobre isso. Criticaram algumas pessoas por dizer exatamente aquilo que a Angela Merkel também disse, foi quanto mais festejarmos, menos pessoas teremos no próximo Natal. E eu penso que é preciso perceber...
Essa frase é ótima, foi a Angela Merkel que disse...
Eu disse primeiro, mas ela depois deve-me ter ouvido e repetiu-a.
É
clássico, não é? Acontece muito com os grandes líderes europeus. Não, eu digo isto porque eu fui criticado por dizê-lo e passado 2 ou 3 dias ela utilizou mais ou menos as mesmas palavras. O número de contactos entre pessoas potencia o número de infecções, que por sua vez potencia o número de pessoas que vão ficar doentes e por sua vez potencia o número de pessoas que vão morrer. E é preciso ver isto com esta frieza. É duro, é triste, mas eu, mentiras e demagogias nunca foi a minha forma de olhar para a vida e por isso transmito com esta frontalidade, porque eu penso que neste momento a comunicação salva mais vidas do que a medicina propriamente dita.
Olhem, deixem-me só recordar a todos os ouvintes que estamos a entrevistar o Gustavo Carona hoje, mas amanhã o nosso convidado é o Miguel Paiás Maduro. Ele vai falar sobre um livro que agora edita e que se chama A Democracia em Tempos de Pandemia, porque também pode estar em causa isso. Mas amanhã falaremos sobre isso. Para já, vamos ao WhatsApp, rapazes e raparigas deste programa. Temos um super convidado, o Gustavo Carona. Vamos falar sobre o Covid-19, mas também sobre a sua atividade enquanto médico dos Médicos Sem Fronteiras e sobre os cenários que já encontrou. Daqui a pouco vou-lhe fazer uma pergunta que é inevitável, não é? Que é, sei lá, se tivesse um futebolista, eu perguntava-lhe, e já perguntei, qual é a sensação de marcar um golo com um médico como tu. A minha pergunta inevitável vai ser: qual é a sensação de salvar uma vida? Tu percebeste que salvaste aquela pessoa, não é? Mas não quero que respondas já. Daqui a pouco já te faço essa pergunta. Para já, vamos perceber o que é que diz o Rui sobre esta temática.
Boa noite. Eu gostava de perguntar ao vosso convidado qual a opinião dele sobre esta questão da vacina que apareceu agora. Ou seja, parece que andamos há meses à espera de uma vacina e até há muito pouco tempo atrás ninguém sabia se ia haver uma vacina, sabíamos que havia ali alguns testes, mas de repente aparecem umas 4 ou 5 vacinas, todas ao mesmo tempo, todas na mesma altura, e parece que há muita partilha de informação e que os investigadores falam entre eles, mas não sei, isto fica meio com a pulga atrás da orelha. Parece que estiver à espera do momento certo ou à espera de alguma coisa. Eu gostava de saber a opinião dele. Abraço.
Gustavo.
É uma boa pergunta. Eu percebo a preocupação. Volto a dizer, porque eu acho que é importante dizê-lo, não é? Isto vai muito para além da minha área de conhecimentos. Aquilo que eu acho, eu serei, como profissional de saúde, um dos primeiros a ser vacinado e vou tirar a t-shirt como o Marcelo de Rebelo de Sousa, cheio de vontade. O que é que eu quero dizer com isto? Eu tenho confiança plena na comunidade científica, nunca uma vacina foi tão escrutinada, nunca foi testada uma vacina em tantas pessoas. A vacina avançou rapidamente porque houve um grande investimento em termos monetários à proporção daquilo que nunca tinha sido visto antes. Em termos de voluntários também a ser vacinados para testar os efeitos laterais e a eficácia da vacina, que no fundo é a prevenção de infecção, nunca antes uma vacina foi tão tão testada e tão atentamente controlada. Portanto, vai haver certamente alguns efeitos laterais, até agora não parecem justificar nenhum alarme. Eu tenho plena confiança nos organismos que regulam a aceitação dos medicamentos e das vacinas, inclusive, a nível mundial e a nível nacional. Portanto, eu tenho tanta razão para desconfiar desta vacina como tenho cada vez que tomo um paracetamol por causa de uma dor de cabeça. Eu confio nas pessoas, percebo a preocupação deste ouvinte, mas eu tenho confiança plena que a vacina será a grande solução e estou mortinho que ela chegue a mim e aos meus e a toda a gente.
Será que vai haver dealers, Gustavo, será que vai haver dealers de vacinas que estão nas esquinas a dizer vacina? Queres vacina?
Infelizmente as pessoas que têm muito dinheiro acham que conseguem comprar tudo. Eu espero que não. Eu espero que a distribuição seja equitativa e que não seja passiva de dealers que fazem as coisas através de um mercado melhor.
Eu também espero que não. Vamos saber o que é que nos diz a Hélia. Aqui vai.
Boa noite, Cabral. Boa noite, convidado, Dr. Gustavo. O meu nome é Hélia, eu sou nutricionista e gostava de facto de saber qual é que é a sua opinião sobre todo o papel destes técnicos de diagnóstico e terapêutica e de superiores de saúde que passam muito invisíveis na saúde em Portugal, porque continuamos a achar que são médicos e enfermeiros, nomeadamente em todos os cuidados intensivos destes doentes, em que, por exemplo, a fisioterapia e a nutrição entérica e parentérica acaba por ser fundamental. Obrigada.
Muito bem, Hélia. Gustavo.
É um comentário muito justo, é sempre difícil falar em todas as classes profissionais que abrangem a saúde, mesmo as áreas não clínicas, que são muitas vezes igualmente importantes. Aqui, pelo que eu percebi, esta jovem nutricionista quer apelar a isso mesmo, à valorização de outras ciências que são igualmente importantes, e a nutrição é uma ciência importantíssima. Sim. E no intensivismo também o é, a fisioterapia aqui mencionada também é importantíssima na recuperação dos doentes críticos. Portanto, é muito justo este comentário. Vai pecar por escasso, podia falar da farmácia, dos auxiliares técnicos de imagem. Bom, há tantas áreas que eu tenho medo de ser injusto, mas eu espero que eles se sintam englobados na minha apreciação enquanto profissionais.
Olha, temos outra mensagem que nos chega, eu penso que será do Paulo.
Boa noite a todos. Queria deixar uma pergunta ao convidado. Do ponto de vista científico, essa coisa de infectados assintomáticos, se é possível desistir, é um bocado estranho, não é? Diga-me a sua opinião, por favor. Obrigado, uma boa noite, bom programa, parabéns.
Gustavo, vamos a isto. Força.
Esta questão tem dado muita polémica. Não é nada estranho, isto sempre existiu. O HIV, as pessoas às vezes estão seropositivas durante anos sem qualquer sintoma, hepatite B, hepatite C, mesmo a própria tuberculose. Há uma série de doenças em que as pessoas estão infectadas, já são contagiosas e não têm rigorosamente nenhum sintoma. Portanto, não é estranho, não é a primeira vez. Nós temos o vírus dentro do nosso corpo. Felizmente, não, para nós não expressa nenhum sintoma, mas ainda assim somos capazes de estar contagiosos. Isto está mais do que comprovado noutras doenças e nesta também.
Olha, deixa-me ouvir mais uma opinião que nos chega. Desta vez eu acho que é o Carlos Miguel. Não tenho a certeza. Não, acho que não é nada o Carlos Miguel. Deixa cá ver quem é. É o próximo. Ora, reparem. Vai-se fazer magia. Mas não sei quem é.
Tinha diretamente a Irlanda, Alvin. Esta ideia andava aqui a marinar e ia guardá-la até ao próximo Festival Idiota. Mas este momento é o certo. Tu vais ser grande fã, segundo me parece, e tens aí um perito que eu espero que aprove a ideia, que se chama Os Jogos dos Médicos Sem Fronteiras, nem mais. Ao bom estilo dos Jogos Sem Fronteiras, teremos várias equipas de médicos do mundo inteiro, cada uma a representar diferentes hospitais, que irão jogar várias etapas e alcançar o prémio máximo, que é uma ajuda monetária e ajuda hospitalar para o hospital que estavam a representar. E esta, hein?
Gosto imenso. E é para mim motivo de orgulho ser vizinho de Hiládio Clímaco, que é, como toda a gente sabe, o mais lendário dos apresentadores dos Jogos Sem Fronteiras. Sim, é meu vizinho, vive aqui nas Twin Towers. Isto é, não é assim um vizinho, é poucos metros. Mora aqui ao lado do grande Hiládio Clímaco. O Hiládio Clímax, é assim que eu o trato. Isto podia ser possível, já vês? O grande jogo dos Médicos Sem Fronteiras, Gustavo. Os médicos divertem-se ou não?
Ah, claro que sim, obviamente. Nós, antes de sermos médicos, somos pessoas e parte dentro da viagem, além da aventura, da curiosidade, conhecer outros povos, outras culturas, há sempre muita vontade também de absorvermos a forma como os outros povos se divertem. Às vezes sem álcool, outras vezes sem liberdade, mas adaptamos-nos aos momentos e divertimos-nos, claro que está, é imprescindível.
Já agora, como é que tu consegues... como é que tu consegues libertar daquilo que vives durante o dia? Como é que consegues que alguns episódios, muitos deles que não devem ser felizes nos cenários onde tu andas, como é que fazes para que esses episódios não te persigam? Da mesma forma que te vou perguntar como é que é salvar uma vida, também te vou perguntar como é que é perder. Como é que tu vês? Como é que tu, de certeza que já morreram pessoas à tua mão, à tua frente, não é? Contigo! Como é que se ultrapassa isso? Olha, faço-te esta primeira pergunta, depois faço-te a outra que é mais positiva, mas ok, vamos com esta que é mais difícil.
Tudo depende da forma como nós gerimos a emotividade. Infelizmente já morreram nas mãos centenas de pessoas, e se me chegar uma pessoa quase a morrer e morrer à minha frente, eu provavelmente nem pestanejo. Mas se for alguém onde eu pus o meu esforço, a minha emoção, onde toda a equipa se envolveu emocionalmente, onde conhecemos a pessoa, o seu nome, os seus hábitos, isto, por exemplo, está a acontecer muito com a Covid-19, por ser uma morte muito lenta, é uma tortura psicológica para os cuidadores, e isto é muito doloroso, nós levamos esta pessoa connosco e as tristezas e muitas vezes... Se por acaso ficarmos com a sensação que podíamos ter feito alguma coisa diferente, torna-se difícil de desligarmos. A isto chama-se stress pós-traumático, e em algumas circunstâncias nós carregamos algumas memórias que são duras, mas que nos fazem também crescer melhores e que fazem parte da nossa profissão. E se sairmos com a sensação que fizemos o nosso melhor, que estamos com a consciência tranquila, eu acho que dormimos bem à noite e provavelmente é isso que a maior parte das pessoas faz.
Oh, Gustavo, o que é que o Covid-19 nos faz? Tu que estás no hospital, também não sei se me estou a explicar, eu vou ser mais detalhado na minha pergunta.
Obrigado.
O que é quais são os sintomas e depois como é que aquilo se desenvolve até morrermos de Covid-19? O que é que acontece ao nosso corpo? As pessoas que nos estão a ouvir precisam de saber o que é que acontece. Eu, na verdade, claro. eu não sei muito sobre isto. Aliás, eu não sei nada, não é?
Ora bem, os sintomas já falamos um bocadinho, são específicos. A maior parte das pessoas tem febre, dor de cabeça é muito frequente, tosse seca é muito frequente, desarranjos intestinais, para não estar aqui a dizer palavras feias, também é muito frequente, dores musculares também é super frequente, e depois a perda do olfato, a anosmia, é muito frequente e é muito específico, ou seja, praticamente não conhecíamos este sintoma como expressão de outras doenças, portanto, quem perder o cheiro, escusa de fazer perguntas, está com Covid, e o paladar que vem por arrasto do cheiro, portanto, os sintomas andam à volta deste espectro, espero não me estar assim a esquecer de nenhum importante. Portanto, o vírus é interessante porque as pessoas muitas vezes associam a fragilidade ao nosso sistema imunitário, e parece que não é bem assim, porque o vírus ataca o nosso próprio corpo, nomeadamente os pulmões, tem uma particularidade para os vasos sanguíneos, portanto, há uma destruição de pequenos vasos sanguíneos que depois impede as trocas de oxigênio que acontecem no pulmão, e as grandes alterações são a nível pulmonar, por isso é que nós chamamos esta doença a pneumonia COVID, que é uma pneumonia vírica, mas que tem uma expressão um bocadinho diferente das outras pneumonias víricas, por este atingimento essencialmente dos pequenos vasos sanguíneos, e que depois há uma reação imunitária contra o vírus, em que é a fase inflamatória da doença, que acontece à segunda, terceira semana, em que é o nosso sistema imune que vai contra nós próprios. Portanto, é uma espécie de uma doença autoimune, na sua expressão mais grave, em que atinge mais uma vez com mais intensidade o pulmão, mas às vezes atinge outros órgãos, e é desta impossibilidade de ver as trocas de oxigênio, ou seja, quando o oxigênio não passa da atmosfera para o nosso sangue e para as nossas células vão morrendo, portanto é por falta de oxigênio que o nosso corpo vai morrendo aos poucos, e se nós não conseguirmos fazer chegar o oxigênio às células, é impossível manter uma pessoa viva, daí a necessidade dos ventiladores e de grandes concentrações de oxigênio para tentar ganhar tempo para que o pulmão se regenere, porque o pulmão é um órgão incrível, que tem uma capacidade de regeneração incrível, mas se não tivermos tempo que essa fase de regeneração aconteça mantendo a pessoa viva, infelizmente o desfecho é a morte.
Olha, e agora, para o clima arrebitar, então e como é que é salvar uma vida?
A pessoa é lindo,
para começar, fica obrigada a pagar-te copos para o final da vida, não é? Não deves pagar nada em bares.
Olha, não só isso, como eu tenho já um lugar prometido no céu por várias religiões. E como eu sou ateu, isso dá-me uma proteção muito grande, não é? Porque já houve várias religiões, ou pessoas de várias religiões, que prometeram que eu teria um lugar no céu. E isso, pronto, se eu estiver errado, na dúvida, acho que estou protegido, isso é bom. Eu acho que, assim, eu, por exemplo, vivo algumas áreas da medicina muito instantâneas, onde a reanimação às vezes acontece ao segundo e ao minuto. Às vezes nós temos alguns gestos, algumas atitudes que salvam vidas em segundos. O espectro de salvar vidas, na maior parte dos casos, não é assim. Constrói-se com várias pessoas, com uma equipa, em vários momentos. É toda uma construção e que não se resume a uma pessoa ou a um momento. Mas às vezes sim. E essencialmente nas minhas missões já me aconteceu algumas vezes e é absolutamente mágico nós pensarmos esta pessoa continua aqui no planeta Terra, porque felizmente eu fiz apenas o meu trabalho, não é? Eu não fiz mais do que seria a minha obrigação, mas a sensação de ajudar alguém e de fazer indiretamente os seus familiares também felizes é super especial e não há maior gratificação do que um obrigado genuíno. Claro que isto não paga as contas, mas nós sentirmos esse agradecimento por parte das pessoas, com um sorriso que vem da alma, é impagável e é insubstituível.
Olha, eu sei que para ti pode ter sido um episódio simples, mas entre os muitos que te fui vendo a revelar episódios em que salvaste vidas, um me ficou que era um miúdo, eu não sei em que país é que era, que estava com um feijão na traqueia e que tu salvaste-lhe a vida. Repara, alguém pode morrer com um feijão na traqueia? Pode, pelos vistos pode.
Pode, exato. Ou seja, ele estava sufocado. Esse é um daqueles momentos em que houve um minuto em que eu tive a perspicácia, se calhar até a sorte, de agir corretamente perante uma circunstância extremamente difícil. Portanto, ele estava sufocado com um feijão, era uma criança muito pequenina, deveria ter 2 ou 3 anos, isto foi no sul do Afeganistão, e eu consegui ter a destreza e o instinto de não tentar tirar o feijão, mas empurrá-lo para dentro. A nossa traqueia divide-se em 2 brônquios principais e um pulmão chega-nos perfeitamente, principalmente a uma criança saudável, para sobreviver durante algum tempo, e depois o feijão, como é algo biodegradável, foi-se desfazendo. E aí está um dos momentos em que foi absolutamente mágico sentir que esta criança não morreu porque eu lá estava, e um momento onde a mãe fez promessas a Alá para me proteger. Portanto, no caso do Deus verdadeiro ser Alá, eu acho que estou mais ou menos
salvaguardado. Olha, parabéns por isso. Eu não sei se tenho o meu lugar salvaguardado no céu. Deixa-me colocar aqui um vídeo. Olha, já não nos cabe um vídeo há algum tempo. O Filipe envia um vídeo para Varal, que é este.
Olá, boa noite aos dois. Olha, 3 questões, assim, rápidas. Primeira, diferença entre isolamento profilático e quarentena. Creio que há muita confusão entre estes dois temas. Isto boa seria pergunta. Serviço público. Segunda, agradecer ao doutor Gustavo, porque foi ele que me fez mudar a opinião de que eu não irei passar o Natal em casa, porque eu não quero carregar, como o doutor disse num podcast, uma cruz às costas, em que fui eu o responsável pela morte de um familiar meu porque estava infectado e não sabia. E depois, no fim, epá, viva o passo, que anda senhorinho. Tchau.
Olha, cá está, e eu próprio também já tomei essa decisão. Não vou passar o Natal com os meus pais pela primeira vez na vida, mas pronto, já falei com eles e está tudo bem. E para o ano celebramos juntos.
Coragem, admiro essa força de vontade, é muito nobre. Eu só ouvi uma pergunta. Ele disse,
olha, mas tu ouviste a mais importante, que é justamente esta, pois, que é a diferença entre quarentena.
Profilática e quarentena. Eu acho que é importante as pessoas. Pois, realmente há aqui uma série de confusão nos termos. Confinamento é uma estratégia política de nos impedir de mover para diminuirmos os nossos contactos, não é? Nós chamamos a isto às vezes, estamos em quarentena. Não, nós estamos confinados, ou em inglês lockdown, o que é uma atitude restritiva dos nossos movimentos, é uma decisão política com esse fim de diminuir os contactos. O isolamento profilático acontece, parece que está o nosso primeiro-ministro neste momento, não é? Até lhe chamaram profilático e preventivo. Aqui parece-me um bocadinho a duplicação de conceitos, porque eu acho que profilático e preventivo são duas palavras relativamente sinónimas. Portanto, no caso do nosso primeiro-ministro, ele teve contacto com uma pessoa positiva e tem que esperar o tempo de incubação possível, potencial, para desenvolvimento ou não de sintomas, e a isto chama-se isolamento profilático, ou seja, a pessoa tem que assumir que está infectada para que não corra o risco, lá está, de poder ser um assintomático contagioso e infectar outras pessoas sem o saber. Portanto, este isolamento profilático é quando a pessoa teve um contacto com uma doente positiva, ou, no caso de uma quarentena, é quando nós estamos com Covid, também acaba por ser um isolamento, mas aí já não é profilático, porque aí já sabemos que estamos positivos e contagiosos obrigatoriamente. Portanto, já é um isolamento ponto final. Eu acho que esclarecessem mais ou menos as diferenças.
Sim, tiveste bem. Não tenhas qualquer peso na consciência. Deixa-me aqui colocar a Sara, que nos quer deixar também uma mensagem.
Olá, boa noite, Alvin. Boa noite, Dr. Gustavo. Uma pergunta para o Dr. Gustavo. Como é que lida, como é que o Dr. lida e os seus colegas com o facto de haverem médicos e pessoas com formação que não acreditam e que põem em causa o que está a acontecer e que usam argumentos como 90% das pessoas que têm Covid não têm sintomas ou não lhes acontece nada? Como é que se justifica essas pessoas que não é por causa desse facto que não devem ter cuidado ou que devem redobrar os cuidados? Obrigada.
Gustavo.
Pois, é triste que dentro do movimento da desinformação existam pessoas com responsabilidade acrescida, nomeadamente médicos, porque isto cria uma certa confusão. Aquilo que 99,9% dos médicos dizem às vezes é contraposto com aquilo que às vezes uma minoria, eu nem sei quantos, porque eu não conheço mais do que dois ou três médicos a dizerem que o vírus não existe ou que não é assim tão mau, e nenhum destes está em contacto com o desafio a nível hospitalar, nem a nível dos centros de saúde. Portanto, são pessoas, todas as pessoas que eu ouvi até hoje não têm conhecimento de causa para falar sobre, do ponto de vista teórico nem prático. Entristece-me enquanto médico, porque a qualidade da informação neste momento salva vidas. É preciso chegar a todas as camadas da sociedade, às crianças, aos adolescentes, aos velhotes que estão a beber cerveja nos cafés, às pessoas que só pensam em dinheiro e que não estão muitas vezes preocupadas com a sociedade. Nós temos que pensar que temos que passar todas as camadas da sociedade e algumas delas estão ávidas por uma contra-informação que lhes dá algum conforto e que lhes dá algum escape, e que eu, como médico, obviamente que fico triste que existam outros médicos que não tenham o sentido de responsabilidade de perceber que, mais do que nunca, só devemos falar daquilo que realmente sabemos. E eu tento-me concentrar muito nisso. Quando me perguntam, enquanto médico, dizer qual é a minha área de perícias, e sobre outras áreas eu digo, não é a minha área de expertise, ainda assim justifica a minha opinião, se for caso disso, mas era muito importante que neste momento pensássemos que só com coletivismo, como estão a fazer alguns países asiáticos, é que nós conseguimos superar este grande desafio com um mal menor, porque nunca será bom. Isto é sempre entre o mau e o péssimo, mas acho que temos que escolher um mal menor.
Gustavo, estamos a 10 minutos do final deste programa, na verdade estamos a 8, há muitas mensagens que nos estão a chegar, mas também eu preciso de falar contigo sobre a desumanização. Aliás, tu dizes que a doença que mais mata nos dias de hoje é justamente a ignorância. Acabamos de falar sobre isso. Mas tu dizes que as pessoas podem morrer pela sua ignorância, não é? E eu digo que é pior do que isso, é provocarem a morte de outras pessoas pela sua ignorância, não é? E isso é que me preocupa bastante. Mas voltando à desumanização, perante os números, não é? Porquê que a nossa empatia E repara, vi-te justamente a dizer isto. Porquê que a nossa empatia tem tantas fronteiras? Nomeadamente em relação à língua, à religião, à cor. Porquê que nós temos isto? Porquê que nós não nos preocupamos porque não são portugueses, porque não vivem perto de nós? Como é que existe esta insensibilidade quase coletiva? E quando eu digo isto, eu próprio me incluo nesse grupo. Não estou aqui a dizer, não, os outros é que não. Eu também me incluo. É difícil eu chorar com imagens que eu vejo de grandes catástrofes, por exemplo. Parece que eu próprio adquiri uma capa protetora, não sei. Se calhar eu próprio já tenho essa insensibilidade. Gustavo.
Olha, eu acho que a tua pergunta quase que traz a resposta. O mais importante em relação aos preconceitos é nós percebermos que nascemos com eles. Nós nascemos desensibilizados, ou vamos crescendo, vamos formando a nossa pessoa, desensibilizados com realidades que nós não conhecemos. Portanto, nós somos feitos de afetos, nós somos feitos de ligações emotivas, nós não somos obrigados a sentir aquilo que se passa em África, ou que se passa no Médio Oriente, ou na China. Eu acho que a globalização da humanidade e o facto das pessoas estarem mais em contacto umas com as outras fez com que nós começássemos a ter cada vez mais contactos. E por exemplo, a atribuição do título do meu livro, O Mundo Precisa de Saber, é para que nós pessoalizemos, ou seja, que nós ponhamos caras, ponhamos histórias de vida, que mostremos a narrativa destas pessoas que estão a sofrer, porque nós, quando vemos um filme de Hollywood, eles conseguem sempre chamar-nos à humanidade as personagens principais. O problema é que não há filmes de Hollywood, ou há muito poucos, a falar da guerra do Congo, ou da guerra do Afeganistão, ou do Iémen. E se há, são números, são estatísticas de pessoas que estão a morrer sobre os jogos políticos. Portanto, é importante nós desensibilizarmos um bocadinho. Não podemos carregar todos os males do mundo às costas, mas podemos acordar de manhã e sustentar todas as nossas decisões de vida no facto de que todas as vidas são iguais, todas as vidas têm o mesmo valor. E eu acho que a partir daí lutamos para com essa desumanização, esse preconceito, às vezes que pode ser da cor, da língua, da religião, tudo que é diferente de tudo aquilo que nós não conhecemos. E é muito importante nós percebermos que isto é intrínseco à nossa existência e que precisamos de fazer um esforço que é realmente relativamente novo na história da humanidade, seres humanos preocuparem-se com outros seres humanos que estão longe. Isto acontece há muito pouco tempo na história da humanidade e só as ONGs puramente neutras e livres e independentes é que estão a fazer este trabalho, mas tem duas ou três ou quatro décadas, não é? Resumindo um bocadinho a história, é uma coisa muito recente na história da humanidade. Portanto, estamos num processo que ainda está a acontecer e que eu acho que o caminho é claramente positivo, mas obviamente que aquilo que ainda falta fazer é imenso.
Eu aposto que quando lançaste este livro, O Mundo Precisa de Saber, toda a gente fazia a pergunta, Gustavo Carona, o que é que o mundo precisa de saber? Deve ter sido a pergunta que mais vezes te fizeram.
É verdade, e eu, como gosto de ser sincero, respondo quase sempre de uma forma diferente, porque eu não tenho uma resposta programada. Eu conto histórias de pessoas que eu vivi enquanto médico, tento enquadrar a cultura, a geopolítica, de uma forma relativamente leve. Eu também não sou o Nuno Rogeiro, mas fazer com que números, por exemplo, na República Democrática do Congo, onde já morreram 5 ou 6 milhões de pessoas nos últimos 25 anos...
Fiquei muito impressionado com essa tua informação. Confesso-te. Eu não tinha noção de que 5 milhões é 5, 6 milhões.
É brutal.
Tu dizes que o Congo é o país, depois da Segunda Guerra Mundial.
É a pior guerra desde a Segunda Guerra Mundial.
É a pior guerra, exatamente, foi isso.
E em termos de mortes, e nós quase não sabemos nada sobre isso.
E é verdade, é incrível isso, não é?
Mas se fossem 10 milhões ou 15 milhões, a informação era exatamente igual para o nosso coração. Mas se as pessoas contarem a história das pessoas, do sofrimento direto e indireto que estas guerras causam, por exemplo, a violência sexual no Congo, que foi motivadora do Prémio Nobel da Paz, do Dr. Denis Mukwege, há 2 anos atrás, nós precisamos destes símbolos que contem histórias, que façam narração das vivências das pessoas, das suas caras, dos seus sentimentos, porque nós com isso identificamos-nos e aí já não são 5 milhões, aí são pessoas. aí nós temos vontade de pedir que o nosso voto, que é a nossa maior forma de, ser, de exercer a cidadania a nível local e global, que o nosso voto também contribua para que essas guerras não se perpetuem. De que forma? Eu obviamente não tenho respostas para tudo, mas que nos preocupemos, e a tomada de consciência é certamente a primeira medida para a ação. E a partir daí as coisas irão acontecer. Mas
Gustavo, tu dizes uma coisa curiosa em relação à utilização de plástico por parte de alguns desses países em cenários de guerra em que o uso de plástico é muito. Sabes que eu nunca tinha pensado nisso e tu dizes que é. Como é que podes sequer estar à espera que essas pessoas pensem num mundo mais sustentável quando, um, nem sequer pensam que vão ter futuro. Dois, possivelmente têm preocupações muito superiores, tipo, o que é que eu vou comer amanhã, como é que vou alimentar os meus filhos, do que propriamente estarem preocupadas com o plástico no mundo.
Completamente. A minha intervenção no Planet Earth, há cerca de 2 meses atrás, teve essa chamada de atenção. Cerca de 80% a 90% do plástico que vai parar aos oceanos vem de zonas de extrema pobreza, onde as pessoas literalmente tentam sobreviver a cada dia e tentam alimentar os seus a cada dia. E é muito difícil explicar a estas pessoas que têm que pensar no planeta, no futuro do planeta e nos plásticos que vão para os oceanos. E já nem vou caricaturar com a preocupação de que quem quer ir de férias e não ver plásticos nas suas praias, porque isso já é quase, não é, pegar no outro extremo. Mas a resolução de um problema que é global, como o aquecimento global e como a gestão do plástico, tem que ser visto do ponto de vista da humanidade global, porque a atmosfera e os oceanos não têm fronteiras. O nosso coração é que encontra essas fronteiras, mas nós vamos ter que ser altruístas ao ponto de pensar na vida dos outros para que egoisticamente protejamos o nosso futuro e dos nossos filhos. Eu acho que é muito importante pensar na humanidade global até para a proteção do planeta.
Estamos a acabar o programa, mas antes disso, deixem-me colocar aqui pelo menos 2 mensagens de ouvintes. Uma delas, eu penso que é da Andreia, exatamente.
Olá, meu nome é Andreia, sou fisioterapeuta e queria dar uma palavrinha ao Dr. Gustavo. Queria lhe perguntar, quando for na sua próxima missão, eu quero ir consigo, está bem? Pode ser? Pois, entre em contacto comigo, estava muito e consigo, obrigada.
Já viste isto, Gustavo?
Sim, tenho recebido alguns comentários, algumas mensagens às vezes, pessoas, eu fico contente, obviamente que não será comigo, mas que vão, que lutem. A mensagem mais importante que eu tenho a dizer às pessoas é que eu não sou especial. O meu percurso é especial, mas façam com que ele não seja especial. E olhem para o mundo com o coração e vão lá ver com os vossos olhos e tenho a certeza que vão fazer igual ou melhor do que eu.
Gustavo, já que tu falas tanto de coração, nestas tuas expedições, nestas tuas missões humanitárias, já te apaixonaste?
Não. Estava aqui a pensar se me estava a esquecer de alguma história, mas acho que não.
Ok. Estás a refletir bem?
Desculpem desiludir. Estou a refletir bem. Estou já em viagens, mas em missões não. Okay.
Deixa-me colocar aqui mais um ouvinte e depois vamos acabar com o programa. Temos o Pedro.
Boa noite para o Varal, boa noite para o Alvinho. Dr. Gustavo, e eu gostava de saber a opinião do Dr. Gustavo sobre esta hipótese das famílias estarem a recorrer a testes rápidos para poderem fazer a ceia de Natal juntos. Obrigado, boa noite.
Gustavo, sim.
É uma excelente pergunta. Os testes rápidos são um bocadinho menos eficazes, específicos e sensíveis para a detecção do vírus do que os testes PCR, que são os testes que nós estamos a utilizar para diagnóstico. Eu não posso dizer que não seja uma pequena ajuda. Eu só quero salientar que é uma falsa segurança. Primeiro porque os testes têm algumas falhas, a percentagem não é negligenciável, e depois porque tem muito a ver com o timing do teste. As pessoas acham que fazem o teste hoje e estão protegidos, não é, para não sei quanto tempo em relação à ausência de vírus no seu corpo. E todo aqui o tempo de incubação que o vírus pode ter, em que nós testamos-nos hoje, se, mesmo que o teste seja 100% fiável, só conseguimos dizer que hoje não temos ainda o vírus a multiplicar-se no nosso corpo, mas pode estar amanhã, depois de amanhã, imediatamente antes dos nossos contactos. Portanto, acho que é uma ajuda, mas eu saliento para o facto de ser uma falsa segurança, e conheço na minha vida pessoal várias pessoas que infelizmente contagiaram muitos dos seus familiares a acreditar nestes testes rápidos.
Olha, aqui o José Júlio Abreu a deixar uma ideia muito boa, por acaso eu devia ter pensado nisso antes. Ele diz assim: o doutor Gustavo, um excelente convidado para o programa de véspera de Natal. O que nós podemos passar é repetimos esse programa na véspera de Natal, este programa que acabamos de fazer. Gustavo, já agora uma pergunta pessoal: com quem é que vais passar o teu Natal?
Com a minha mãe e com a minha irmã.
E não tens medo de estares com a tua mãe?
Tenho, mas eu estou-me a proteger de todos os outros contactos. Portanto, a minha escolha não é estar com os meus amigos e não estar com a minha mãe. É não estar com os meus amigos, não correr outros riscos. E ainda assim, não dou beijos, não dou abraços. Uso máscara a maior parte do tempo. Estou afastado na mesa. Portanto, faço uma série de regras e tento-me proteger o mais que consigo antes de estar com ela, que tenho estado nos últimos dias, nos últimos tempos.
Olha, quero agradecer o facto de teres vindo a este programa. Acho que foi muito esclarecedor e foi importante para as pessoas que nos estão a ouvir aquilo que tu tens a dizer, e espero que continues a ser um médico pela verdade. Gustavo.
Não, médico chega para mim.
Olha, obrigado. Um abraço para ti.
Obrigado, um grande abraço.
Amanhã estamos de volta com o Miguel Poiás de Maduro. Vamos falar sobre a pandemia, mas agora numa outra vertente. Estará a democracia ameaçada também por causa da pandemia? É isso que iremos saber amanhã. Obrigado, até amanhã.